בעזרת השם, דף עין ח' את הדבר בבקם עולה פסוער בהבינגז הנובדה, שלום עליכם. סתמוס דף עין ח' ננון עליה אלא הדה מהרבה. Vimos um ensinamento de Rava de passagem. Rava aprendeu de um pasuk a seguinte regra: Zebanav, como a Konshinemar, se eno ela leutzi et akilai. Rava aprende de um pasuk e de lá ele faz um binyanav, extrapola esse conceito para outros casos, um outro caso da Torá. Qual é o ensinamento? Quando a Torá me ensinou se, que significa um carneiro ou um cabrito. A Torá se refere a um animal que é 100% carneiro ou 100% cabrito. E a lei do pasuk só se aplica com relação a animais desse. Já o animal que é kilaim, uma mistura de espécies, ele é parte carneiro, parte cabrito. Por exemplo, um bode cruzou com uma ovelha. Nasceu um animal kilaim, um filhote que é mistura das duas espécies. As leis do pasuk não se aplicam sobre esse animal kilaim. Só se aplica com relação ao animal de 100% uma espécie ou de outra. Lemai imhetá. Sobre qual caso Rava se refere? Ou seja, qual caso a gente poderia pensar que a lei do pasuk se aplica ao kilaim? Vem Rava e diz que não, o kilaim está fora. Ilekodashim beide aktiv beushoro kesefrat de kilaim. Se Rava se refere aos animais que são válidos para o sacrifício, já sabemos, vimos ontem, essa braita, shorokesef, Torá menciona a palavra ou, sobrando. A Torá veio dizer que um animal kilaim não é válido para o sacrifício. Um boi é válido para o sacrifício. Um carneiro é válido para o sacrifício. Um cabrito também. Mas um animal que é parte carneiro, parte cabrito, não. Assim que se, a gente aprendeu no final do shiur anterior, não pode ser que Rava se refere a esse caso, já sabemos dessa lei. E lemaser. Talvez ela se refere à lei do dízimo. Sabemos que a pessoa que ele cria animais, ele tem que tirar 10% da nova cria todo ano. Então, talvez, ela veio dizer que somente se é um animal que é 100% de uma espécie, tem essa lei do dízimo. Filhotes que nascem de duas espécies diferentes, que lá em, não tem a lei do dízimo. O dono da cria não tem que tirar o dízimo de animais que lá em. Já sabemos disso também. Tahat, Yaliv Migodashim. Existe uma Gzerashavá. A Torá usa o mesmo termo, Tahat, no caso do dízimo, como no caso do sacrifício. E recebemos, por tradição, desde Moshe Rabbeinu, que tem uma Gzerashavá, uma associação das leis do pastor do sacrifício com o trecho do dízimo. Então já sabemos, uma vez que um animal kilaim não pode ser sacrificado, também ele está fora das leis do dízimo. Então Rava não se refere a esse caso, já sabemos que não tem que tirar o dízimo de animais que lá em Ile Behor. Talvez Rava se refere à lei do Behor, o primogênito de uma fêmea kasher, como uma vaca, ou uma ovelha, ou uma cabra. É o Behor, que tem uma certa santidade, tem certas leis que se aplicam ao Behor. Talvez Rava veio dizer que essas leis do Behor se aplicam ao seu animal, que é 100% de uma espécie. Um animal que é primogênito de uma ovelha, mas o macho é um bode, então esse filhote é kilaim e não tem a lei do Behor, não tem as leis dos animais primogênitos. Talvez isso que Rava veio dizer, Ravara, Ravare, Alif Maser, já saberíamos essa lei mesmo sem Rava, porque tem uma Zerashavá. A Torá usa o mesmo termo Ravara no caso do primogênito, como no caso do dízimo, e assim como os animais kilaim estão fora da lei do dízimo, não tem que tirar dízimo deles. Assim também as leis do Behor não se aplicam a animais kilaim. Então sobre qual caso Rava veio se referir? Inami nidme amart lo dichtivach Behor shor ad sheu shor ubehor shor. Kilaim ibaia. Temos uma outra fonte para saber que um animal kilaim não tem as leis do primogênito, o animal Behor. Por quê? Porque se vê do pasuk ach Behor shor, quando o filhote primogênito de um boi parece com o boi, ou seja, um boi cruzou com uma vaca e nasceu um bezerro que parece com um boi, esse animal é primogênito, tem as leis do Behor. Porém, se esse filhote parece com uma outra espécie, mesmo que ele é 100% boi, não tem a lei do Behor, não tem as leis do primogênito. Então, se essa é a lei, no caso de um boi 100% boi, que parece com uma espécie, não tem as leis do primogênito, é óbvio tem um caso mais grave, no caso do Kelain, quando o bode cruzou com uma ovelha, por exemplo, e nasce o primogênito da ovelha, mas é uma mistura de espécies, é óbvio que às vezes o primogênito não se recai sobre esse Kelain. Então, volta a pergunta sobre qual caso Rava se refere. Então deve ser, fala Gmará, que Rava se refere ao caso de Peter Hamor. A Torá nos diz que o primogênito de uma burra tem uma certa santidade. É necessário fazer um ritual de resgate para a pessoa usar esse primogênito da burra. É necessário que a pessoa designe um ser e esse carneiro, esse cabrito vai ser o resgate desse primogênito da burra. Que detran, como fala a Mishnah, em podin lo be'egel. Quando a Torá diz que temos que fazer o resgate usando um ser, designando um carneiro ou um cabrito, a gente aprende várias leis. A pessoa não pode dizer, fala a Mishnah, que em vez de dar um carneiro ou um cabrito, eu vou dar um bezerro. Não funciona. Velo be'chayá, nem um animal selvagem. Velo be'shchutá, nem um carneiro ou um cabrito que já foram abatidos. Ser significa um carneiro ou um cabrito vivos. Velo be'trefá, nem no caso de um carneiro ou um cabrito que são trefá, tem um problema sério de saúde. E esse problema vai causar a morte desse animal. Logo mais, esse animal não é válido para o ritual do resgate do primogênito do Peter Hamor. Velo be'kilain, e também um animal que é kilain. Ele é parte carneiro, parte cabrito, não é válido. Então essa lei da Mishnah se aprende nesse conceito de Rava. Esse Binyanav foi a fonte dessa lei da Mishnah, fala aqui a Gemara, que a pessoa não pode fazer o resgate do Peter Hamor usando Kilayim. Velobe Koi, não pode usar um outro animal chamado Koi, porque não é nem carneiro nem cabrito. O Rabi Azar de Matir Bekilayim Detnan, Rabi Azar Matir Bekilayim Preencheu Selem, aí o Retá, pergunta a Mishnah, tudo bem, conforme essa opinião dessa Mishnah, a pessoa não pode usar o Kilayim para resgatar o Peter Hamor? Mas Rabi Elazar diz que sim, pode. Porque, fala Rabi Elazar, um carneiro é suficiente para resgatar o Peter Hamor. Um cabrito também. Então a pessoa pode resgatar o primogênito da burra usando mistura de carneiro e cabrito. Também é ser. Assim diz Rabi Elazar. Então, conforme Rabi Elazar, o que Rava veio dizer? Ou seja, qual a novidade de Rava? Se o Kelayim é válido para o resgate do Peter Hamor? Amalach Rabi Elazar ki itvaderava letamesh shenorad min ataor veiburo min atame. Existe uma utilidade para o que Rava disse também com o família Rabi Elazar. Nesse caso, um animal não kasher cruzou com um animal kasher e o filhote não é kasher, não é permitido comer a carne desse filhote, mesmo que se faz a shchitá, a carne não é kasher. E de onde se aprende isso, desse conceito de Rava? Porque também é um kilayim, animal que é parte referente ao macho que não é kasher, parte referente à fêmea que é kasher, o filhote não é kasher. Essa é a fonte dessa lei. Fala aqui a Gemara em nome de Rabi Elazar. Vedelou que Rabi Yoshua, de Rabi Yoshua, misek savim veseizim nafkalei. Rabi Yoshua aprende essa mesma lei de uma outra menção do Pasuk. Savim, izim, a Torá fala no plural, carneiros ou cabras são animais kasher. Ache aviv que é vezim o kifsa. O que a Torá veio dizer com esse plural é que se os progenitores, o macho e a fêmea que deram essa cria desse filhote estão no mesmo status, os dois são kasherim, então o filho também é kasher. Se um deles não é kasher, o filhote não é kasher. Pergunta, que caso é esse de um animal não kasher cruzou com um animal kasher? O teurá mitmeá, mimeabra, qual é esse caso? Pergunta, sim, existe um caso. De caim lá, viramos a página de Yaba Mikalut, que era Bishimon. Bishimon sustenta a seguinte lei. Digamos que um boi cruzou com uma vaca e nasceu um bezerro, mas esse bezerro tem só um sinal que os animais kasherim devem ter. O animal kasher tem que ser ruminante e tem que ter o casco da pata fendido. Esse bezerro, digamos, nasceu ruminante, mas com o casco não fendido, o casco inteiro. Então ele tem só um sinal de ser kasher. Mesmo que ele é um bezerro, fala Rabi Shimon, esse animal não é kasher. Para esse bezerro ser kasher, tem que ter os dois sinais de um animal kasher. Então digamos que esse bezerro cruzou com uma fêmea, esse boi cruzou com uma vaca e nasceu um outro bezerro. Mesmo que esse bezerro seja ruminante e tenha casco fendido, tem os dois sinais de ser kasher. Mesmo assim, fala Agmará, esse animal é como se fosse um kilayim de um macho não kasher, uma fêmea kasher, o filhote não é kasher. Você aprende essa lei? Disse que falou Rava. A Torá menciona C. A Torá veio falar que essa lei do pastor se aplica com um animal que é 100%. No caso do cachê, 100% do cachê. Dois progenitores, macho e fêmea, cachêrim. Se o macho não é cachê, a fêmea é sim cachê, o filhote não é cachê. Bai Rava perguntou Rava. Harei alai olá vi frishor. Reuven, ele prometeu trazer um sacrifício de olá no Betamigdash. Ele santificou um boi. O bar o gravou, veio um ladrão, furtou esse boi de Reuven. Mi patar ganav nav shebekeves lirabanan beolataof lirabiaza benazaria. Será que o ladrão tem que necessariamente devolver um boi? Ou ele pode devolver um outro animal? Como agora eu vou explicar agora. Ele vai falar essa Mishnah. Are alai olá e abikeves. A opinião da maioria dos sábios é: quando a pessoa promete trazer um sacrifício de olá, a intenção padrão das pessoas, a intenção normal é trazer um sacrifício de olá de importância normal, como um carneiro. Nem de importância muito valiosa, como um boi, nem de importância muito barata, como um pássaro. Algo no meio. Então a pessoa tem que trazer no mínimo um carneiro. Pode trazer um boi, mas no mínimo um carneiro. Assim fala Tanakama. Rabiraza Berazre Almeria Vitor Obenyuna. Rabiraza Berazre discute e diz que a pessoa se comprometeu a trazer um sacrifício de olá. Um pássaro também é válido para o sacrifício de olá. Então ele pode trazer o que ele quiser. E quer trazer um pássaro, ou um carneiro, ou um boi. É válido. Então a questão é: mas minha brinha Hashem olá cabe lavei odima matziamali anamitzami namufhar baina lemeivat. Uma questão interessante. Então o caso é que ele alguém prometeu trazer um sacrifício de olá para o Betamigdash, santificou um boi. Veio um ladrão e furtou esse boi. Um lado da moeda nos diz que o ladrão não tem que devolver um boi. Por quê? Porque o ladrão roubou um boi que pertence ao Betamigdash, foi santificado já, é Egdesh. O ladrão tem que pagar para Leuven, porque ele roubou o seu sacrifício de olá. A falta desse boi obriga Leuven a santificar um outro animal. Então o ladrão poderia falar: eu roubei um sacrifício de olá, te devolvo um sacrifício de olá. Conforme está na cama, te devolvo um carneiro. Conforme a Berazá Berazá, te devolvo também um pássaro. Isso seria suficiente. Eu roubei de você um sacrifício de olá, te devolvi um animal. Não te devolvi um boi, mas um pássaro também seria válido conforme a Berazá Berazá? Ou talvez não. O outro lado da moeda é: e Leuven pode falar nada disso. Eu santifiquei um sacrifício valioso, um boi. Eu quero caprichar, você me roubou esse boi e me devolve um pássaro? Ou um carneiro? Não aceito. Eu quero caprichar no sacrifício, me devolve um boi e eu vou sacrificar. Então, qual é a lei? Baina, fala Marabata de Baia Adarpash. Depois que Rava, ele perguntou e ele próprio respondeu. Ganav pataratzmo bekeves lirabanan beulata ou verabiaza benazer. Fala Rava, realmente é ideal que o ladrão devolva um boi, mas conforme está na cama, ele pode devolver um carneiro, e conforme ele abriu, ele pode devolver também um pássaro. Porque é um sacrifício de olá, válido, não é caprichado, mas é válido. Ravacha bedravika matna behede, ravacha bedravika, ele ensinou esse instrumento de Rava de uma vez só. Amarava falou Rava, harei alai olá, veio frishor, Reuven prometeu trazer um sacrifício de olá, santificou um boi, veio o ladrão e furtou, barreiro gnavô, pataração bekeves lerabanar, conforme está na cama, o ladrão pode devolver um carneiro. O ladrão pode devolver também um pássaro. Começamos uma nova Mishnah. Um ladrão furtou, digamos, um boi. E vendeu esse boi, mas não vendeu todo o boi. Vendeu, digamos, 99% do boi pertence ao comprador. 1% pertence ainda ao ladrão. Uma venda parcial, o ladrão não tem que pagar a multa dos 5 bois. Ou se o ladrão, ele era sócio de Reuven na posse desse boi. Reuven tinha 50% e o ladrão 50%. O ladrão roubou esse boi e depois abateu ou vendeu o boi. O ladrão não tem que pagar os 5 bois para Reuven. Por quê? Porque esse boi não pertencia 100% dele para a vítima do roubo. Pertencia 50% ao próprio ladrão, 50% pertencia a Reuven. Então, o ladrão não tem que pagar 5 bois e não abateu um boi que ele furtou, que pertencia a 100% da vítima do roubo, não tem que pagar a multa. Ashochet benitavla beado. Anocher dameake. Três casos. O ladrão furtou um boi, ele foi abater o boi, mas o boi morreu por outro motivo, não por força do abate. se tornou uma nevelá, como um animal que morreu de velhice ou por outro motivo. O abate não matou o boi, foi outro fator. Ou nohê, o ladrão, em vez de cortar a traqueia e o esôfago, os dois simanim, para o abate ser válido, ele pegou a faca e cortou o peito do animal. Foi nohê. Ou se o ladrão cortou o pescoço do animal, mas em vez de cortar os dois tubos, ele arrancou com a mão a traqueia e o esôfago. Então, ele matou o boi, mas ele não abateu o boi, não fez a shechitá como as especificações da lei demandam. Então, e nesses casos todos, Meshem Tashlumei Kefer, Venom Meshem Tashlumei Arba Mechamishá. O ladrão furtou o boi, roubou secretamente, tem que pagar o dobro do valor do boi, mas não tem que pagar, e não nesses casos, 5 bois, no caso do carneiro cabrito, não vai ter que pagar 4. O que significa que o ladrão furtou o boi e vendeu 99% do boi e 1% ficou com o ladrão? Que 1% é esse para o ladrão estar isento de pagar os 5 bois? Vamos ver várias opiniões sobre isso. Rav sustenta o seguinte: as partes comestíveis do boi que se permitem através da shechitá, uma carne, os órgãos, etc., essas partes, elas têm uma lei, e o resto do boi, como chifre, a lã do carneiro, tem outra lei. Se o ladrão vendeu todo o boi, com exceção de parte da carne, é uma venda parcial. Essa venda parcial não obriga o ladrão a pagar 5 bois. Mas se o ladrão vendeu todo o boi e ficou com os chifres do boi para si, não vendeu os chifres, não é uma venda parcial. Os chifres não são comestíveis, não tem nada a ver com abate. Então, se o ladrão ficou com isso para si e vendeu o resto, é uma venda total e tem que pagar 5 bois. Vamos ver a fonte disso na sequência. Mas assim diz Rav. Levi amar chutz migizotea. Levi discute e diz que para o ladrão tem que ter que pagar a multa dos 4 ou 5 animais, daret verei, ele tem que vender 100% do animal. Se ele vendeu o carneiro e ficou com a lã, vendeu o boi e ficou com chifres, é uma venda parcial, não tem que pagar a multa. Tem uma breta que fala exatamente como o Levi. Meitre pergunta sobre a opinião de Rav. Tanakama vai exatamente como o Levi. O ladrão vendeu tudo, tem que pagar 5 bois. Mas se ele deixou alguma coisa, chifres, lã, outra parte do boi, ou do carneiro ou do cabrito, ele não tem que pagar a multa. Qualquer parte que seja, como Levi. Rebbe Omer, Rebbe uma nova opinião. Davar ameakev ashchita, enom meyeshalem tashlumei arba mechamisha. Veshenom meakev ashchita, meyeshalem tashlumei arba mechamisha. Rebbe sustenta o seguinte: partes do boi que são indispensáveis para o abate ser válido, para o abate tornar a carne kasher, tem uma lei. Partes do boi que não são indispensáveis, mesmo que o boi não tiver isso, o abate vai tornar a carne kasher, tem outra lei. Por exemplo, um animal que não tem intestino, ou não tem fígado, ou não tem o traqueia ou esôfago, mesmo que o abate seja feito, a carne não é kasher. Então essas partes têm uma lei. Se o ladrão vendeu todo o boi, com exceção do fígado, por exemplo, o fígado fica com o ladrão. Então, é uma venda parcial. O ladrão não paga a multa. Porém, se o ladrão vendeu todas essas partes que são indispensáveis para o abate tornar a carne kasher, e deixou para ser outra parte, parte da carne, por exemplo, que mesmo que se corte esse pedaço da carne, o abate vai permitir o consumo do resto do boi, não uma venda parcial, uma venda total. Essa carne não é indispensável para o abate ser válido? Então mesmo que o ladrão fica com a carne para si, com a posse da carne, a venda é uma venda total. Se o ladrão vende todo o animal e fica, por exemplo, com a posse do fígado, dos intestinos, ou o que seja que é indispensável para o abate ser válido, é uma venda parcial e o ladrão não paga a multa. Assim diz Rebbe. Uma outra opinião. Mishmon ben Lazar omer, chutz mikarna eno meyeshalem tashlumei arba vechamisha. Chutz migizotea, meyeshalem tashlumei arba vechamisha. Fala Mishmon ben Lazar, se o ladrão vendeu todo o boi e ficou com chifres, é uma venda parcial, não paga a multa. O ladrão vendeu todo o carneiro e ficou com a lã, é uma venda total e paga a multa. Vamos ver por que a fonte de na sequência. Vishnama de Levi que está na cama. Tudo está bem conforme Levi. Levi pode se apoiar ao opinião de estar na cama. Da Braita. Ela de Rav Kiman, porém ninguém sustenta como Rav. Como qual opinião Rav vai sustentar, vai se apoiar para dizer o que disse? Amri responde a Gmará. Rav da Amar que aita. Rav se apoia à opinião desse seguinte sábio da Braita. Deixa eu falar a Braita. Ele chama ele Lazar, o Mirmachra, Chutz Miyadá, Nechutz Miraglá, e não me enxerga da Shabbat Kamishá. Se o ladrão vendeu todo o boi e ficou com parte da carne ou alguma outra parte comestível do animal que se permite com o abate, é uma venda parcial. Porém, se o ladrão vendeu todo o boi, Chutz Mikarná, Chutz Mikizutela, se o ladrão vendeu todo o boi e ficou com chifres, ou se ele vendeu todo o carneiro e ficou com a posse da lã, que são partes que não tem nada a ver com abate, não são partes comestíveis, nesse caso tem que pagar a multa. Isso vai como Rav. As partes comestíveis têm que ser vendidas para que o ladrão seja obrigado a pagar a multa. Se ele vendeu todas as partes comestíveis, mesmo que ficou com chifres do boi, tem que pagar a multa. Se ele ficou com parte, alguma parte do boi que é comestível, que tem a ver com abate, se permite através do abate, e vendeu o resto, é uma venda parcial, e não tem que pagar. Temos várias opiniões. Vamos abrir mais que a me ver qual é a raiz de cada opinião. Tanakama Savar, fala, Tanakama sustenta, como Levi, o Tvachó Kulobaina, o Meharó Kulobaina. A Torá menciona que o ladrão furtou, digamos, o boi e abateu ou vendeu. A Torá menciona esses dois casos num mesmo passuk, e o costume normal é mencionar cada caso em um passuk diferente. A Torá menciona os dois casos do mesmo passuk para fazer um requeixe, uma associação entre o caso da venda com o caso do abate. O que se aprende dessa associação? Fala na cama. Assim como o abate tem que ser total para o ladrão ser obrigado a pagar 5 bois, o abate tem que ser conforme as leis da Shechitá. Assim também a venda. A venda tem que ser total. Vender também os chifres, também a lã, para estar obrigado a pagar a multa. Assim fala na cama como Levi. Rebbe entende diferente essa associação do caso do abate com o caso da venda. O Tvachó mide de Rabbi Betvihá. Quando o abate acontece, tem vários órgãos que têm a ver com o abate. O fígado também é indispensável para o abate ser válido. Também os intestinos são indispensáveis, como outras partes também do animal. Então essas partes estão numa categoria que tem a ver com o abate, tem a ver com a shechitá. Então também a venda tem a ver com essas partes. Se o ladrão vendeu todas essas partes e ficou com algum pedaço da carne, por exemplo, que não é indispensável para o abate ser válido, é uma venda total. O ladrão vendeu todo o animal e ficou com o fígado, por exemplo, é uma venda parcial. Revishimon Merlazar Savar Karna de Lolamizga Kaima Haveshiur Venom Erechim Tashum Abab Hamisha. Bishmon ben Elazar, como a primeira breita, disse, sucede o seguinte, todo boi tem que ser vendido, mas o que faz parte do boi? Os chifres do boi fazem parte do boi. Por quê? Porque normalmente não se corta os chifres de um boi, é algo permanente no boi, então faz parte do boi. Uma parte essencial, uma parte primária do boi. E se o ladrão vendeu, o boi ficou com a posse dos chifres, a venda é parcial. Se o ladrão ele roubou um carneiro e vendeu todo o carneiro com exceção da lã, a lã não é algo primário do carneiro, é algo temporário. O costume é cortar a lã. Então a lã não faz parte essencial do carneiro. Então se o ladrão ficou com a posse da lã e vendeu o resto, uma venda total e tem que pagar 4 carneiros. E assim por diante. Veitartana de Rabbi Shimon ben Elazar, e tem uma outra braita, como a gente viu, a segunda braita que trouxe a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar, como o Rav disse, Savar ele sustenta, e Edav Beragrav de Tzvich et Tzvichah Havishur, Velom Yeshelim Tashumei Arba Vechamisha, como o Rav. A carne do animal, as partes comestíveis do animal, que dependem do abate para se tornar kasher, tem uma lei. Essas partes têm a ver com o abate. Então também a venda tem a ver com essas partes. Associamos a lei da venda com a lei do abate. Se o ladrão vendeu todas as partes comestíveis e ficou com os chifres do boi, é uma venda total. Vendeu todo o boi com exceção de parte da carne, é uma venda parcial. Isso fala aqui Agmará. Os chifres do animal, o alã do carneiro, não tem nada a ver com abate. Então o seu ladrão ficou com isso e vendeu o resto, uma venda total. Uma caixa de Abishmon ben Elazar, de Abishmon ben Elazar, treta, né, liba de Abishmon ben Elazar. Explica Agmará, a pergunta já responde. Temos duas versões do que Abishmon ben Elazar disse. Falando realmente, temos um debate sobre isso. Uma opinião sustenta que a conclusão de Abishmon ben Elazar é de uma forma, outro sábio sustenta que é diferente. Temos duas braitas sobre isso, como a gente viu até agora. Tadra Banan fala a braita. Agoneva kitat. Um ladrão roubou um boi que tinha três pernas só, ou menos. Beta Higeret, um boi que tinha quatro pernas, mas o boi era manco. Beta Sumá, um boi cego. Merena Gonev Beimata Shutafim, um ladrão que furtou um boi que pertencia a dois sócios. Hayav, o ladrão furtou, abateu o boi, vendeu, tem que pagar cinco bois, no caso do carneiro e cabrito, paga quatro. Shutafim chegar Vupturim. Porém, nesse caso, de dois sócios que roubaram, não tem que pagar a multa. Pergunta agora, como pode ser isso? Natália Shutafim chegar no Vuhayavim, a Breta fala que diferente, dois sócios que furtaram, tem que pagar as multas como qualquer outro ladrão. Amarav Nachman Lokasha Kanbi Shutav Sheganav Mechaveru Kanbi Shutav Sheganav Mealma. Rav Nachman diz que cada breta se refere a um outro caso. O que diz Rav Nachman? A breta que diz que os sócios estão isentos de pagar a multa é uma situação diferente do que a gente diz. Duas pessoas eram sócios sobre o boi. Um dos sócios roubou o boi e abateu, digamos, o boi. Uma vez que só 50% do boi pertencia à vítima do roubo, ao outro sócio, os outros 50% pertenciam ao ladrão, não foi um abate ou uma venda de algo que pertencia 100% à vítima do roubo, então não tem que pagar a multa. Carmo Judá chegará na minha alma, o caso da segunda braita se refere a dois sócios que roubaram em sociedade um boi que pertencia a outra pessoa e abateram o boi juntos. Tem que pagar a multa referente ao abate ou a multa referente à venda. Eite verava de Rav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman, não pode ser, que é essa a explicação das Braithut. E a Rol Shutav chegará a Mechaverov e Shutafim chegando Vuyu Hayavim, Tamod Lomano Tvachok, Klobaina Veleika. Temos uma Breta claramente contra o que Rav Nachman acabou de dizer. A Breta fala que quando um sócio rouba o boi de outro sócio, não tem que pagar a multa porque só 50% do boi pertencia à vítima do roubo, que a gente viu. E quando duas pessoas roubam um boi em sociedade de outra pessoa e os dois abatem o boi juntos, dois seguram na faca, digamos, e abatem juntos, eles não têm que pagar a multa. Por quê? O Tvachok Kolobaina Vereika. A Torá fala que o ladrão abateu 100% do abate, tem que pagar a multa. Aqui, nesse caso, cada um abateu 50%. Eles abateram juntos, não tem que pagar a multa. Por isso, Rav Nachman corrige. E a explicação final das duas brancas é o seguinte: Lokasha Kanbi Shutav Shigitavach Ledat Haveron, Kanbi Shutav Shigitavach Tiladat Haveron. A segunda brancas se refere a um caso que dois sócios realmente furtaram o boi juntos. E um dos ladrões falou para o outro que ele vai abater o boi. E o outro ladrão deu a permissão: você pode abater. Então, nesse caso, esse que abateu, abateu em nome dos dois, porque ele recebeu a permissão do outro também. Então os dois têm que pagar a multa. Esse que abateu é Shaliach, é emissário, representante do outro, e abateu, os dois têm que pagar. São responsáveis por isso. Já no caso, a primeira braita que diz que os sócios são isentos, é um caso um pouco diferente. Os dois furtaram o boi em sociedade, e um dos ladrões ele decidiu sozinho abater o boi, não pediu permissão do outro sócio. Então, nesse caso, eles não têm que pagar a multa. Por quê? Porque cada ladrão, ele foi responsável por 50% do roubo. Quando esse ladrão resolve sozinho abater o boi inteiro, ele abateu a parte dele e abateu a parte que o outro ladrão roubou. Então, esse caso é como se o ladrão que abateu, ele abateu algo que estava no domínio, responsabilidade do outro ladrão. E não tem que pagar a multa. Como no caso que a gente viu faz alguns apim, Shimon furtou um boi de Reuven. Veio Levi e furtou esse boi da casa de Shimon. Esse mesmo boi que Shimon furtou de Reuven agora foi furtado por Levi. Digamos que Levi abateu o boi. Levi não tem que pagar a multa, porque não roubou dos domínios do dono, roubou da casa do ladrão. Então, não tem que pagar a multa. Se vê do pastor, somente a pessoa que furta da casa da vítima do roubo, o dono do animal, e abateu, tem que pagar a multa. Então, nesse caso, como no caso do ladrão que rouba ladrão, os dois sócios roubaram esse boi juntos, cada um é responsável por 50% do roubo, cada um tem 50% do domínio sobre esse boi roubado. Um dos ladrões decidiu sozinho abater esse animal, então ele abateu 50% que refere a ele, e 50% que refere ao outro ladrão. É como se ele tivesse furtado o boi que o outro ladrão furtou da vítima do roubo. Nesse caso, ele não tem que pagar a multa, como no caso do ladrão que rouba ladrão. Continua a Bayer Abirme, perguntou a Abirme, Mahrachut Mishloshim Yom, o que acontece se o ladrão furta o boi e vende o boi? Mas ele diz que existe um limite de tempo. A venda é parcial com relação ao tempo. 30 dias esse boi pertence a mim, fala o ladrão. Depois de 30 dias, a venda se materializa e você pode ficar com o boi para você. Uma venda parcial com relação ao tempo, qual seria a lei? Chutz Melachta. Um outro caso, o ladrão vendeu o boi, mas uma venda limitada de forma diferente. Diz para o comprador, você pode abater o animal, mas não pode fazer esse animal trabalhar. Os lucros do trabalho desse animal pertencem a mim ainda. Então ele vendeu parte dos direitos sobre esse animal e parte dos direitos fica com o ladrão. Será que essa venda obriga o ladrão a pagar a multa? Chutz Meubarama. O ladrão furtou uma vaca que tinha um filhote no ventre. E vendeu só a vaca e ficou com a posse do filhote. Mal qual é a lei? Será que é uma venda parcial ou não? E explica melhor essa última questão. A liba demanda é marubar erechimon lotibai lavda shirba. Conforme a opinião que diz que o feto é parte dos órgãos da mãe, faz parte do corpo da mãe, é como se fosse um outro órgão. Então, conforme essa opinião, com certeza seria uma venda parcial. É como se ele vendeu toda a vaca menos um braço da vaca, menos outra parte da vaca. O filhote, conforme essa opinião, é como se fosse um órgão, e ficando com o filhote, a venda foi parcial, não obriga o ladrão a pagar a multa. A pergunta só começa com uma outra opinião que diz que o feto não é parte dos órgãos da mãe. Mas quais são os lados da moeda? Podemos dizer, mesmo que esse feto não é como se fosse um órgão da mãe, no caso da vaca, mas está conectado à vaca. Então, como se fosse uma venda parcial, o talvez não, talvez sendo que esse filhote está conectado fisicamente à vaca temporariamente, o filhote está predestinado a nascer. Então, essa conexão física é uma conexão fraca. Está conectado, mas temporariamente, então vendendo só a vaca e ficando com a posse do filhote, seria uma venda total da vaca, obrigaria o ladrão a pagar 5 bois. Temos dois lados. Qual seria a lei? E cada um tem uma outra versão sobre esses lados da questão. Primeiro lado da moeda é, uma vez que o filhote não é como se fosse um órgão da vaca, conforme essa opinião, então não seria uma venda parcial se ele ficou com a posse do filhote. O Dilma Kevin de Tzarir Leishtarui Be'adab Shkita Kimandesher Be'gufadami. Talvez não. O filhote depende do abate da mãe para ser kasher. Como a gente sabe, se uma vaca é abatida, então o filhote é kasher, é permitido comer a carne desse filhote, um ben pakuá. E uma situação oposta, digamos que a vaca morre e a vaca se torna uma nevelá, é proibido comer essa carne, também é proibido comer a carne do filhote que está no ventre dessa vaca. Então existe uma conexão nas leis entre a vaca e o filhote, então vendendo só a vaca e ficando com o filhote, talvez seja uma venda parcial. Fala com a Teiko, ficamos na dúvida com relação a todas essas questões que a gente viu, essas três questões. Bairavá perguntou a uma outra questão. Ganvakta umahrama. O ladrão furta, digamos, um boi, corta uma das pernas desse boi e vende. Qual seria a lei? Talvez o ladrão não tenha que pagar a multa. Por quê? Porque ele roubou um boi de quatro patas e vendeu um boi de três patas. Ele não vendeu tudo que ele roubou. Talvez ele não tenha que pagar a multa. Ou talvez o oposto. É verdade que ele roubou um boi de 4 pernas e agora o boi tem 3 pernas só. Mas nesse momento o boi tem 3 pernas. O boi inteiro foi vendido. Então talvez o ladrão tenha a obrigação de pagar a multa. O que está disponível agora para ser vendido é um boi de 3 pernas. E tudo isso foi vendido. Talvez o ladrão tenha que pagar a multa. Tem ou ficamos na dúvida com relação a essa questão também. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver finalmente a explicação. Por que a Torá dificulta mais a lei sobre o ganav do que sobre o gazlan? O ladrão furta secretamente, tem que pagar até 5 vezes o que ele furtou. A ladrão que rouba publicamente tem que devolver o que ele furtou. O que ele roubou não tem que pagar mais. Por que essa diferença? Vamos ver amanhã com muito mais. Uma pessoa, lá,